Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, tanto localmente, na nossa pequena congregação, como transmitindo para todo lugar do mundo, em qualquer tempo e lugar, nas nossas plataformas de mídia social do Ministério Cinco Solas, dando continuidade aos nossos estudos no breve Catecismo de Westminster. Então é com muita alegria que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para aprender a Sua Palavra. Porque isso que é o principal, nós só podemos amar quem nós conhecemos. É impossível nós amarmos quem nós não conhecemos. Se a gente não conhece, a gente não ama. Não pode amar. É que nem a história daquele filho adotivo. Ele ama a mãe que o criou, desde pequeno. Por quê? Porque ele conhece aquela pessoa. A mãe biológica, de repente, que nunca teve acesso àquela criança, o filho não vai amá-la. Por quê? Porque ele nem conhece. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a maneira como nós conhecemos a Deus. Então, nós só podemos amar a Deus de verdade se nós o conhecermos. É impossível nós amarmos a Deus se nós não conhecermos. Então, é muito triste quando as pessoas dizem: ah, a minha religião é Jesus Cristo. Aí você pergunta: ok, mas que Jesus Cristo é o que você serve? Qual Jesus Cristo? É o Jesus Cristo hippie que a mídia apresenta? É o Jesus Cristo Papai Noel, que só é bênção? É o Jesus Cristo que até dizem que era homossexual? Que Jesus? Nós crentes, nós amamos aquele a quem nós conhecemos, porque nós conhecemos a Bíblia, o Jesus Cristo apresentado pela Bíblia. Porque é na Bíblia que o Jesus Cristo se revela para nós. Então, crente tem que estudar a Bíblia. Não existe crente sem palavra de Deus. Não existe amor sem conhecer a quem você ama. E para você conhecer a quem você ama, você tem que saber quem ele é, quais são seus atributos, o que ele faz, quais são as suas obras, qual a sua natureza, qual a natureza de Deus, quais são as obras de Deus, quais os atributos de Deus. Eu vou louvar a Deus por quê? Por que eu vou louvar a Deus? Se você conhece atributos de Deus, você vai louvar a Deus, por exemplo, pela sua eternidade. Senhor, Tu és o único eterno. O que é eternidade? Não teve início, não teve fim. Senhor, eu Te louvo pela Tua onipotência. Tu podes tudo. Tu és o único que podes tudo. Senhor, eu Te louvo porque Tu criaste o universo ex nihilo, que em latim significa do nada. Não havia absolutamente nada e do nada Ele trouxe à existência tudo. Então é por isso que eu sempre costumo dizer: você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Você quer conhecer mais a Deus? Estude a Bíblia. Você quer ter muita comunhão com Deus? Pratique a Bíblia. Piedade. A tua vida tem que ser cheia de palavra de Deus, encharcada de Bíblia, encharcada de versículos bíblicos, e você tem que praticar na sua vida isso. Em qualquer tempo e lugar, praticando a Bíblia. E hoje, com muita alegria, nós vamos entrar numa área da teologia que os nossos teólogos de Westminster dividiram, chamada de doutrina da lei de Deus. Nós, até agora, nós aprendemos quem é Deus, nós aprendemos o propósito do homem, o porquê que Deus criou o homem, nós aprendemos a maioria dos atributos do Pai e as obras do Pai, nós aprendemos dos atributos do Filho e as obras do Filho, nós aprendemos os atributos do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, nós aprendemos depois as bênçãos que o crente recebe quando é salvo, tanto por ocasião da sua vida, tanto por ocasião da sua morte, e na última aula nós vimos as bênçãos que acompanham o crente quando ele é ressurreto, quando o seu corpo ressuscita com o Senhor Jesus. Então hoje nós abriremos uma nova temática de nós conhecermos a Deus, as santas leis de Deus. Então vamos começar a estudar as leis do Senhor e isso vai nos levar até o decálogo, até os 10 mandamentos, onde nós estudaremos um por um esses 10 mandamentos. com versículos bíblicos. Então, a pergunta que nós iremos responder hoje, anote no seu caderninho aí, tanto você que está aqui, quanto você que me ouve aí, em qualquer tempo e lugar, nas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, seja no Spotify, seja no Deezer, no YouTube Play, no Anchor, tá bom? A pergunta 39 é a seguinte: qual é o dever que Deus exige do homem? Olha que pergunta bem interessante, hein? Qual é o dever que Deus exige do homem? É a pergunta 39 que inicia a doutrina de Deus. Meus irmãos, nós temos que compreender o seguinte. Lá em João, nós temos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E essa palavra Verbo, em grego, é Logos. Logos. E Logos pode ser traduzido por palavra. Então, João está dizendo que no princípio a palavra era Deus. Por que palavra? Porque palavra significa basicamente ação, movimento. Uma palavra comunica alguma coisa. O que João está dizendo é que o nosso Deus é vivo. Ele é. Ele será. Então, o nosso Deus é um Deus vivo. Ele constantemente se manifesta no Antigo Testamento como eu sou o Deus vivo. E João fala, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Só que ele está dizendo o seguinte, que não só Deus é a palavra, mas também que esse Logos, essa palavra, era Deus, estava com Deus. Então ele está se referindo especificamente também à segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo eterno de Deus, o Logos divino, a palavra de Deus. Aí você pergunta, mas irmão Eduardo, por que que a Bíblia compara Jesus à palavra? É porque é Jesus, a segunda pessoa da Trindade divina, que revela Deus, o Pai. Meus irmãos, homem nenhum nunca viu o Pai e nem verá. Nós acreditamos que o Pai, ele é tão poderoso, ele é tão gigantesco, ele habita em tamanha luz inacessível, que homem, ele diz na Bíblia, homem nenhum me viu e sobreviveu. Ninguém vai ver a Deus, o Pai. Agora, ele é tão amoroso, que ele quis ter tanta comunhão conosco, que ele se fez homem na pessoa do Filho. Então, lembra quando Filipe e o irmão dele perguntaram para Jesus, aqui na terra, Senhor, o Senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai. Aí ele falou assim, Felipe, estou tanto tempo convosco, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, todas as vezes que nós vemos Deus se manifestar para o homem na Bíblia, pode ter certeza que é o Filho que está se manifestando. Irmão Eduardo, desde a época do Gênesis, quando Deus cria Adão do barro, quando ele passeia com Adão e Eva pela viração do dia no Jardim do Éden, ali quem é? É o Filho pré-encarnado. Quando ele aparece para Moisés na sarça ardente, é o Filho, é sempre o Filho. Olha, tem um momento na Bíblia que nós chamamos de teofania, onde nós podemos ouvir a voz do Pai. E é um momento extraordinário, onde nós podemos observar toda a Trindade personalissimamente dividida. É no momento do batismo do Senhor Jesus. Porque você tem o Filho ali, sendo batizado por João Batista, para cumprir a lei e os profetas. Ele está inteiro, Deus Filho ali. Você vê a voz do Pai dos céus, dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, é o Pai falando. E você vê o Espírito Santo descendo como forma de pomba, e pousa em Jesus Cristo. Ali nós temos uma verdadeira teofania, uma manifestação da Trindade completa, o Filho sendo batizado, o Pai falando e o Espírito Santo descendo. Mas fora isso, toda manifestação de Deus na Bíblia é por meio do Filho amado. Por quê? Porque ele é a expressão de Deus. Ele é toda a plenitude. Paulo diz que a plenitude da divindade está em Cristo. Então, de modo que quando nós estivermos na Nova Jerusalém, o que nós veremos é Jesus, Ele será o nosso rei, profeta, sacerdote, para todo sempre. Então, quando nós pensarmos em Deus, quando nós vemos a Deus, estamos vendo Jesus Cristo. E ele será de carne e osso, como nós, no corpo glorificado, como já está, e nós teremos também. Então, percebem? Então, veja, a palavra. A palavra é tão importante na revelação que Deus nos faz, que o próprio Filho de Deus, ele é apontado como Logos Divino, como palavra. É como se nós pegássemos a Bíblia e dissermos, nossa, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia praticamente é Deus, porque a Bíblia revela Deus para nós. Revela Deus para nós. Então, nós temos que obedecer esta palavra. Então, como é que eu posso aceitar que Deus, infinitamente poderoso, se revela em Cristo Jesus, que pelo Espírito Santo ele inspira homens como eu, como você, a escreverem a sua vontade num livro, que é basicamente um manual da vida humana, é como ele vai resgatar o seu povo, e você não dá a mínima para o que diz a palavra de Deus? É como se você comprasse um produto tão caro, e você usasse sem ler o manual. Você tem quase que 100% de chance de estragar aquele produto. E você gastou um dinheirão. E tem gente que vai gastar toda a sua vida e vai para o inferno porque não deu ouvidos ao manual que Deus fez, que Deus nos entregou. Você quer saber como você tem que ser um cristão? Estude a Bíblia. Você quer saber como você pode ser um bom filho para sua mãe? Estude a Bíblia. Você quer saber como ser um bom profissional? Estude a Bíblia. Você quer saber como você pode ser uma pessoa, um bom cidadão para o seu povo, para o seu país? Estude a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Você quer ter um bom casamento? Estude a Bíblia. Estude e cumpra a Bíblia. Não pode entrar por aqui e sair por ali. Nós não podemos ver uma vida de igreja de Deus só nos domingos. Os puritanos nos ensinaram no século XVII que a vida tem que ser piedosa. A nossa vida tem que ter piedade. Piedade é você juntar o teu conhecimento com a tua vida prática. Piedade você vê quando um homem, por exemplo, é um marceneiro, ele está construindo ali uma escrivaninha para o cliente dele, ele está sendo piedoso ali, ele está aplicando a Bíblia, ele está dando o melhor para ele como se fosse para Cristo. Porque assim que a Bíblia diz, vocês empregados, quando estiverem fazendo alguma coisa, façam como se fosse para Cristo. Então ele está aplicando a Bíblia ali na escrivaninha dele. Você, mulher, quando está lavando a sua louça em casa, lave como se fosse para Cristo, não é para o seu marido, não é para o seu filho. Será que você ia apresentar uma louça mal lavada para Jesus Cristo? Para o seu Deus? Você não ia apresentar. Você vai apresentar o seu trabalho para Cristo mal feito? Você não vai apresentar. Então a sua vida tem que ser para Cristo. Você apresenta para Cristo. É Cristo que é o teu paradigma. E isso nós aprendemos na palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E não basta, para isso não basta nós apenas estudarmos. Nós temos que praticar, obedecer. E meus irmãos, é uma luta. Porque a gente constantemente quer fazer a nossa vontade. Mesmo salvos, mesmo crente, a gente quer fazer aquilo que a gente quer. Os nossos pensamentos são muito caros para nós. As nossas vontades são muito caras para nós. Olha, quem aqui já foi confrontado pela Bíblia? Que tinha um pensamento, que tinha uma vontade, que achava que uma coisa era certa, e quando estudou a Bíblia, viu, nossa, eu estou pensando tudo errado. E a gente luta, não, Senhor, não é verdade. Eu vou dar um exemplo da minha vida. A minha formação é jurídica, eu sou formado em Direito. Advoguei por 15 anos na minha vida, hoje não mais. E uma coisa que era muito cara para mim, eu era contra a pena de morte. Eu achava a pena de morte um absurdo. Ah, a pena de morte vai matar só os pobres. Não pode. Quem é rico não vai para pena de morte e tal. E eu era contra isso. Aí eu fui ler a Bíblia lá e eu vi aí em Gênesis, que Deus ensina no capítulo 11, aquele que tirar o sangue do homem, o seu sangue será tirado. Aí eu fui lá para Coríntios, capítulo 13, que fala que o rei é a espada de Deus. E a espada não é para fazer carinho, não, é para matar. Ou seja, quem representa o rei? O Estado, a autoridade. Então, quando eu vi, nossa, Deus aqui está dizendo que a pena de morte é legítima. Aquele que mata, estupra, aquele que faz o mal, ele tem que morrer. E Deus deu essa espada para o Estado. Então, o Estado vai julgar aquela pessoa, ela vai se defender. Mas, no final, se for provado que realmente ela matou, que ela fez aquilo que a Bíblia condena, que é não matarás, ela vai ser morta pelo Estado. Não é vingança, é a lei de Deus. E isso me foi caro, porque eu fiquei, não, Senhor, não é possível. O Senhor é um Deus de amor, como o Senhor pode permitir a pena de morte? Mas é por ser um Deus de amor que Ele permite a pena de morte, para ensinar. E o amor pela vítima, para a mulher que foi estuprada e morta, para o bebezinho que foi assassinado. Não existe. Se você tira a justiça de Deus, ele não é amor. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Imagine que Deus o livre, que no nosso bairro acontecesse, que Deus o livre, o rapto de uma criança, de uma menina, o estupro e a morte dela. Aí encontra o corpinho dela numa vala, jogada, morta. Aí chega diante do juiz, o juiz olha para o assassino e fala assim, ah, eu sou um juiz amoroso, você está perdoado. Como ia ficar a sociedade? Será que isso é amor? Isso é maldade. Você tem que punir esse homem que fez isso. Tem que punir. Então Deus não pode ser amoroso se ele não é justo. Compreende? O problema é que a justiça de Deus, ou ela está na cruz para o crente, ou ela vai estar no inferno para o ímpio. E ele passou também para o mundo secular, para a nossa vida aqui, o Estado para fazer o julgamento. Não só para colocar medo no coração daquele cara que quer fazer o mal, mas ele pensa, não, se eu fizer isso, eu vou ser condenado à cadeira elétrica. Aí ele não faz. Porque ele teme a espada do rei. Compreende? Então, eu dei esse exemplo para vocês para mostrar o quanto os nossos pensamentos são caros para nós. Sabe uma coisa, por exemplo, que constantemente eu discipulando mulheres e conversando com algumas irmãs, o que é caro para elas é a submissão feminina. Quando a gente fala de submissão a uma mulher, nossa, quando ela não estudou a Bíblia ainda, aquilo é uma agressão para ela. Nossa, eu vou ser submissa a um homem? Eu entendo isso. Por quê? Porque nós vivemos num contexto completamente feminista que nós vemos, em que os homens são fracos, em que os homens não exercem aquilo para que foram chamados, para amarem suas esposas. Nossa, uma esposa, quando ela recebe um verdadeiro amor de um homem, ela faz questão de ser submissa a esse homem. Agora, isso não é toma aqui que eu te dou aqui. Isso é mais profundo. Você repara, Jesus é o marido, a igreja é a esposa. Nós pecamos todos os dias. Nós traímos a Jesus todos os dias. E Jesus continua nos amando. Então esse é o amor que Deus requer do homem. Um amor sacrificial. Um amor que olha a mulher como a parte mais frágil. Que cuide da mulher. Mesmo às vezes a mulher tendo o gênio dela, sendo o que for, o marido está ali para entender, para ser aquele que acolhe, aquele que perdoa, aquele que redime, aquele que cuida. E a mulher também, às vezes, pastor, como é que eu vou ser submissa a um homem, sabe, que não me dá carinho? Mas peraí. A Bíblia, veja bem, que carinho que você quer? A gente está falando de pecado ou a gente está falando da tua vontade? Ah, eu queria receber flores todos os dias. Minha irmã me desculpa, mas a Bíblia não diz isso. Então, se você não recebe flores todos os dias, não é pecado. Mas é porque a minha colega recebe. Não, não é assim. Vem cá, seu marido está lhe batendo? Seu marido está adulterando, está lhe traindo? Seu marido está lhe causando algum pecado? Está fazendo você pecar? Não está. Mas você quer mudar algumas coisas nele? Então tem que ver se o pecado não está no seu coração ou outra coisa. Então, repare, a Bíblia nos ensina tudo isso. A Bíblia nos ensina a nós nos conformarmos com o que Deus nos dá e a nós sermos felizes em Cristo e não naquilo que nós estamos observando. Compreendem? Então, nós temos que viver a Bíblia. Não adianta nós sermos meros ouvintes. A mesma coisa os jovens, os adolescentes. A Bíblia diz que agrada ao Senhor você obedecer ao seu pai. Isso agrada. A Bíblia diz que em tudo o jovem que ainda depende de papai e de mamãe ser submisso ao papai e à mamãe. Veja, Deus só nos livra desse dever de obediência, tanto da esposa, a qualquer autoridade. Eu estou falando aqui tanto do presidente da república, do governador, das leis, quanto do marido para com a esposa, do professor para com o aluno, do pastor para com a igreja, do pai e da mãe quanto para o filho. Então, por exemplo, chega um adolescente e fala assim: papai, a minha mãe quer me levar para o Círio de Nazaré, para me adorar a Maria. A Bíblia nos ensina que você deve carregar sua cruz e você não vai. Mas eu vou apanhar. Apanhe. Não vá.
Isso não é desobediência.
Não vá. Por quê? Porque você aí, nesse caso, você tem o mandamento bíblico de você obedecer mais a Deus do que aos homens. Lembra o que Pedro falou? Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Quando os fariseus, depois de baterem neles, disseram: olha, vocês vão ser livres, mas só não pregue mais esse Jesus. Ele falou: olha, nós não podemos fazer isso, porque importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, a autoridade, ela perde o poder bíblico sobre nós quando ela afronta a palavra de Deus.
Que a obediência vem de primeiro a Deus.
Primeiro a Deus, que é a palavra.
Os pais, o marido, quando é casado.
Cada esfera.
Depois, o estado e tal, tá bem? Então, você sempre
cada dá esfera.
Uma autoridade maior para saber se a menor está certa.
Vou dar um exemplo. Em sala de aula, o professor. O professor na sala de aula é autoridade. Se ele mandou você ficar em silêncio, você fica. Professor, eu tenho uma pergunta. Professor, posso ir no banheiro? Professor, posso beber água? Ele é autoridade ali. Deus fez ele como autoridade ali em sala de aula. Você respeita e você honra aquela autoridade. Agora, se o professor quiser mandar que você faça algo que é contra a Bíblia, você não faz. Você tem o direito bíblico de não fazer. Por quê? Porque importa você obedecer a Deus. Ah, mas eu vou tirar zero. Ah, eu vou ser suspenso. Não interessa, carregue sua cruz e siga-me. É difícil a vida cristã. A mesma coisa um patrão. Um patrão na nossa vida é a nossa autoridade. Fulana, faz isso. Fulano, faz isso. Fulano, eu quero que você venha a tal hora e tal. Você obedece. É bíblico, você obedece. Ele está lhe pagando, você é o empregado dele. Agora, fulano, faz isso. Não é bíblico, é um pecado. Olha, mente tal coisa. Você não vai mentir. Porque o crente não mente. Compreende? Então, importa a você perder o teu emprego e manter a tua comunhão com Deus, do que você estar no emprego que te obriga a constantemente você ofender a Deus.
Porque a palavra obediência, ela só é verdadeira se for a Deus. E se for agradável a Deus, você está obedecendo. Se for desagradável a Deus, a minha palavra obediência é verdadeira, ela é uma desapronta. Ela deixa de ser obediente.
A nossa primeira obrigação enquanto crentes é obedecermos a Deus. Para isso é importante nós darmos a Bíblia. Nós temos que obedecer a Deus. Em tudo. Em tudo. Agora, Deus criou esferas. Nós temos na esfera da família. Quem é a autoridade na família? Papai e mamãe. Não é isso? No colégio, quem é a autoridade? Na sala de aula, o professor. No colégio todo, é o diretor. Na rua, quem é a autoridade? No trânsito, o guarda de trânsito. Te obedece. A esposa, quem é a autoridade sobre a esposa? O marido. Na igreja, quem é a autoridade por sobre a família? O pastor. São esferas. E uma esfera não interfere na outra, a não ser que haja de respeito bíblico. Então, por exemplo, o pastor não pode dizer para um membro da igreja que ele não pode ir para uma aula terça-feira, porque tem um evento na igreja. Ele não pode. Por quê? Porque ele tem a esfera do colégio é uma, a esfera da igreja é outra. Mas um pastor pode falar assim: domingo é o dia do Senhor. Você conversa com o seu professor e diga para ele que você não estuda nem faz prova no domingo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o dia do Senhor é dele. Não há interferência de esferas. Então, na casa, o papai e a mamãe mandou você lavar a louça, você vai e lave a louça, com carinho, com seu pai e para sua mãe. E faça como para Cristo. Entendeu? Então são esferas. São esferas. Cada departamento da nossa vida tem uma esfera. Ali tem uma autoridade. E essa autoridade só perde o poder dela sobre nós quando ela ofende a Bíblia. Quando ela nos manda fazer alguma coisa que vai confrontar a nossa fé. Que vai afrontar a nossa fé. Entenderam bem isso aí? Tá. Então, veja. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos crentes realmente, se Jesus Cristo já regenerou nosso coração, se o Senhor já perdoou nossos pecados, se nós estamos num processo de todos os dias lutando para estarmos com Deus, mortificando os nossos pecados, apagando nossos pecados, procurando estar com Deus, nós somos filhos de Deus. E um filho obedece. Filho rebelde nunca é bom. Filho rebelde sofre. Crente rebelde sofre. Porque ele pode até estar distanciado da igreja. Ele pode até estar, como dizem aí, no mundão. Mas se aquela pessoa é um filho de Deus, é um crente, ele é de Deus, ele vai estar em sofrimento ali. Ele vai estar em constante problema de consciência. Ele vai ser ridicularizado, vão rir da cara dele. Ele nunca vai estar plenamente feliz. Veja, em um primeiro momento, até que você é bem recebido. Em um primeiro momento, até que as pessoas, nossa, está aqui com a gente e tal. No primeiro momento. Um dia, uma pessoa falou para mim assim, pastor, quando eu fui para o mundo, uma pessoa falou assim para mim, uma pessoa crente me disse isso. Quando eu fui para o mundo pecar, a pessoa falou assim, nossa, hoje o universo está em festa, porque você está aqui. Então, é assim que você é recebido pelo mundo. Só que esse universo não está em festa, na verdade. O inferno está em festa. E mais cedo ou mais tarde, você vai ter a consequência disso. Você nunca vai estar em paz de consciência ali. Você sempre vai perceber que eu estou ofendendo a Deus. Meu lugar não é aqui. E vira e mexe, Deus vai te dando, vai mandando alguém para falar para ti, o teu lugar não é aqui. Um dia desse, com a minha esposa, a gente estava assistindo o testemunho de um ex-homossexual, de um ex-travesti. E ele falou que ele já era crente, e aí ele caiu. Ele foi de novo meio dos travestis. E os próprios travestis diziam para ele, o teu lugar não é mais aqui. Tu é crente agora, tu não tem nem mais cara de gay. Sai daqui. E dizer, não, mas eu quero estar aqui com vocês, não quero mais ver de igreja. Não, mas tu nem... Aí ele falava assim, gente, os travestis me evangelizavam. Mas por quê? Porque a gente aprendeu na Bíblia que até Balaão, até a jumenta, até um animal fala, olha, teu lugar não é mais aqui, tu é do Altíssimo. Meu irmão, quando Deus marca o teu coração, quando Deus marca a tua vida, você nunca vai estar satisfeito com outra coisa que não seja na casa do seu papai. Só lá. Só na casa do seu papai. Entendeu? Agora, pelas nossas próprias forças, nós podemos segurar a nossa salvação? Pelas nossas próprias forças, nós podemos ser perfeitos? Não. Quem nos capacita para a obediência é o Espírito Santo. Meus irmãos, é por isso que nós, crentes, temos que orar todos os dias. Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, eu quero a tua plenitude. Não é que o crente não tem o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma roupa que você uma hora está com ele, outra hora tira, não. A Bíblia diz que se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. Agora, a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito que está em vós. Ora, a Bíblia não diz... Não perca o Espírito, não entristeçais. Então, quando você está em pecado, quando você está longe do Pai, se você é um crente, um filho de Deus, você está entristecendo o Espírito Santo que está em você. Ele está lá, mas está entristecido. E é ele que fala, é ele que chora de saudade da comunhão com o Pai. Porque o Espírito Santo e o Pai são um e o Filho. Quando você está no mundo, o Espírito que está em ti, ele está querendo comunhão com o Pai. E ele só pode estar em comunhão com o Pai se ele te levar junto, porque ele é o sendo, ele não pode sair de ti mais. Porque Deus determinou, você vai ter e não vai sair mais de ti. E é esse Espírito que te força, como te pega pelo cabelo e te... Não, não, vamos sair daqui, eu quero estar em comunhão com o Pai e o Filho. Eu não quero comunhão com... Eu quero comunhão com o Pai e com o Filho. Percebe? Então, nós temos que orar para o Espírito Santo. Espírito Santo, enche meu coração, me dá plenitude. É Ele que nos capacita.
Me ajuda a obedecer.
Me ajuda a obedecer. Aprenda uma coisa, nós nunca recebemos uma aprovação de Deus, por maior que você ache que seja. A aprovação vem junto com a capacitação. Se você pecou, você tinha a capacidade de resistir, mas você pecou porque você quis. Ninguém pode pecar e falar assim, eu pequei porque foi culpa. Que nem lembra de Adão e Eva, quando eles pecaram, um colocou culpa no outro, não foi? Eva chegou e falou o quê?
Adão.
Não, perdão, Adão falou, quando Deus falou para Adão, Adão falou o quê?
Foi Eva.
Não, foi a mulher que tu me deu. Como é que eu posso ser um homem santo com essa mulher, Senhor? Até hoje tem homem que fala isso, né? Senhor, eu não sou crente, mas olha a mulher que tu me deste. Essa mulher só reclama, só resmunga, ela não me respeita, não é submissa a mim, não faz o que eu gosto, não me trata como homem, como chefe, como autoridade na vida dela. Como é que eu vou ser um homem assim, cristão? Não, você não é um homem crente porque a culpa é sua, não é da sua mulher. Você tem que ser crente apesar da sua mulher, apesar da sua esposa. Mesma coisa a mulher. A mulher não pode falar assim, Senhor, como é que eu vou ser submissa a esse homem? Mas que homem que o Senhor me deu? Como é que eu posso ter prazer em fazer um bife frito para ele com cebola sem me tratar assim? Não. Você não faz para ele um bife acebolado, que eu gosto mesmo. Não faz um bife acebolado para ele gostoso, porque você não quer. Não venha com a culpa em Deus, não, que Deus te deu um homem errado, não. O John Piper, que é um grande pastor, ele respondeu uma vez uma pergunta assim. Uma mulher perguntou, pastor, como é que eu sei que o homem que eu estou casado é a vontade de Deus para minha vida? Porque tem gente que fala assim, né? Como é que eu sei que o meu cônjuge é a tua vontade? Aí o John Piper faz o seguinte, vá lá nos seus documentos, verifique na sua certidão de casamento o nome que está lá. Se for o nome que você está casado, essa é a vontade de Deus na sua vida. Compreendeu? É essa a vontade de Deus. Agora, se você escolheu errado, é outra história. Porque Deus nos dá o quê? O paradigma. Deus fala assim, você quer casar? Escolha a sua esposa. Eu ensino minhas filhas. Minhas filhas, vocês vão ter a obrigação de serem submissas a seus maridos. Vocês podem até não ser, porque quando o filho tem maioridade, faz o que ele quer da vida dele, não é isso? A gente só pode amar e aconselhar, só, né? Por isso a gente tem que aproveitar essa idade, que a gente tem autoridade ainda. Botei para quando faz 18 anos, acabou. Acabou. A gente só pode dar conselho e amar. Haja o que houver, né? Amar sempre. Agora, a Bíblia ensina, meu filho, minha filha, minha filha, você vai dar sua submissão para um cara que sai na sexta-feira para o pagode e só volta na segunda? Você vai ficar, você vai casar com um cara que você está vendo que é violento? Você vai casar com um cara que não te respeita? Você vai casar com um homem que não acredita nisso aqui? Você vai casar com um bêbado? Você vai casar com um homem que maltrata a mãe dele? Um homem que maltrata o pai dele? É isso que você quer? Depois não venha chorar pro seu pai, papai, eu casei errado. Não, você casou certo. Você escolheu errado. O casamento é certo. E agora? E agora é o sofrimento todo do divórcio, né? Filhos destruídos, é terrível. Então nós pecamos porque nós escolhemos. Não vamos colocar culpa em Deus.
Agora,
por isso,
as pessoas pensam que é casamento de dois gêmeos, não, é casamento de dois pecadores.
São dois pecadores. São dois pecadores.
Tudo que ele faz, você faz pior.
Exatamente.
Então, por isso que Deus casou as pessoas, para que elas vissem que o outro tem defeito como elas, e aprendessem a perdoar, e aí um ensinar o outro a palavra de Deus.
E tudo isso nós estamos falando como exemplo, né? Como exemplo. Porque nós vamos entrar agora nas leis de Deus. Que é justamente aquilo que Deus diz, olha, faça isso, não faça aquilo. Meus irmãos, prestem atenção. Deus não criou o universo. Deus não criou o mundo material. Não criou também o mundo espiritual. Então, repara só. Você não obedece à lei da gravidade? Você pode chegar no alto de um prédio e falar assim, eu não acredito na lei da gravidade. Eu vou pular desse prédio e vou voar. Faz isso para poder acontecer. Tu vai te esborrachar. O mesmo Deus que criou a lei da gravidade, ele criou a lei, por exemplo, do casamento. Então ele está dizendo, ele fala a mesma forma, olha, você tem a gravidade, vai te esborrachar. A lei do casamento, case com uma mulher piedosa, crente, e pro homem, né? E para a mulher, case com um homem piedoso, crente. Aí você vai, aí você ofende essa lei, não, mas eu conheci um homem maravilhoso, ai, só falta ser crente. Ou então o cara, às vezes um adolescente chega para mim e fala assim, pastor, ai, eu tô namorando uma menina, olha, ela é maravilhosa, ela é linda, beleza, tá bom, só não é crente. Eu digo, meu filho, então ela não tem nada, mas antes que ela não fosse nem tão bonita, mas que ela fosse crente e piedosa. Como é que você quer desobedecer a lei de Deus? Você não obedece à gravidade? Você não obedece à lei da frenagem? A gente que dirige carro não sabe, tem que frear numa certa distância, a gente bate o carro. Então como é que você quer ofender as leis espirituais? Deus criou leis espirituais. Mesma coisa os filhos. Se você desobedecer seu pai e sua mãe, você vai sofrer. Por quê? Porque estão ofendendo a lei daquele que fez essa lei. Se Deus falou que nós temos que guardar o dia santo, o dia do Senhor, nós temos que guardar o dia santo. Se desobedecer, a gente vai sofrer. Se Deus diz que nós não devemos cobiçar nada do nosso próximo, né? Seja a casa, seja o carro, seja o emprego, seja a mulher, seja o marido, porque a gente vai sofrer. Se nós fizermos isso, cobiçar o que é do próximo, a gente sofre. Por quê? Porque é uma lei de Deus. Percebe? Então, para isso, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que conhecer as leis de Deus, né? E aqui o nosso comentarista, o Leonard Van Horn, ele nos dá 5 conselhos para nós fazermos isso. O primeiro conselho é nós nos lembrarmos que nós somos filhos de Deus. Então, para eu obedecer a palavra de Deus, o primeiro conselho que eu tenho é, olha, eu tenho que me lembrar que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que obedecer a palavra do meu pai. Como é que eu posso dizer que eu sou filho deste pai se eu não obedeço a esse pai? Eu sou um filho rebelde, eu sou um filho que dá escândalo, eu sou um filho que todo mundo olha aí, filho do fulano, não, é a ovelha negra da família, não fala assim? Não, nós temos que ser aquele filho mais obediente, paizinho, como eu posso ser mais obediente a ti? Segundo conselho, seja um cristão firme e constante.
E até a criança tem que obedecer.
Até a criança.
Até a criança. Ou é só para adulto?
Todo mundo.
Porque todo mundo tem o quê aqui, ó?
Até as bebezinhas vestidas de rosa. Tem que obedecer a Deus.
Até os velhinhos e...
Todo mundo. Todo mundo. E nós temos que ser cristãos firmes e constantes. Firmes e constantes. Nós temos que saber, não, isso Deus não se agrada. Esse é o segundo conselho. Seja um cristão firme e constante. E para isso, nós temos que permanecer ligados na videira, que é Cristo. Nós temos que estar ligados com Cristo. Como é que eu posso ser firme e constante se eu não estou ligado na videira? E como é que eu sei que estou ligado na videira? Eu leio, faça as perguntas. Todos os dias você não come? Todos os dias você não alimenta o seu corpo? Todos os dias você não bebe? Então como é que você quer alimentar o seu corpo e você não alimenta o seu espírito? Como? Você quer alimentar o seu corpo? Você quer exercitar seu corpo? Você quer ir para a academia? E você não alimenta e não exercita o seu espírito? Deus nos fez alma vivente. Nós somos corpo e alma. Então eu quero só o quê? Ficar sarado, bombado? Como é? Barriga negativa? Só isso que eu quero? A minha barriga está bem positiva, né? Mas é só isso que eu quero? Não. Eu vou cuidar do meu corpo? Vou. Estou errado, tenho que emagrecer. Cuidar do meu corpo. Mas eu tenho que cuidar do meu corpo e da minha alma. já comi, já bebi, já relaxei meu corpo. Agora, e a minha alma? O que fazer, pastor? Você lê a sua Bíblia todo dia? Você ora todo dia? Você medita no que você leu todo dia? Você ora o que você leu? Uma técnica de orar é você acabar de ler e você orar em cima do que você leu. Se a passagem que você leu está falando de arrependimento, você ora falando de arrependimento. Obrigado, Senhor. Faz eu me arrepender. Faz eu me arrepender dos meus pecados. Se você leu uma passagem que Deus fala de milagre, você louva a Deus pelos seus milagres, pede milagre na sua vida. Então, uma técnica, ore por aquilo que você leu. Você acabou de ler? Você identifica qual foi o tema que você leu? Você ora aquilo. Então, são as disciplinas espirituais. Orar todo dia. Ler a palavra de todo dia. Estudar. Pegar um caderninho, um papel, anotar. Vai guardando. Isso aqui é a coisa mais preciosa que nós temos. Mais do que o nosso trabalho, nosso emprego, a nossa Bíblia. Porque aqui tem a vida eterna.
A palavra de vida eterna.
Aqui tem a vida eterna. Compreende? Comunhão com meus irmãos. Eu tenho procurado fazer amizade com pessoas crentes. Com pessoas que vão me levar para cima. Com pessoas que eu vou chegar, não vão falar de pecado comigo. Vão falar de coisas que agradam a Deus. Porque uma coisa bacana é você estar numa roda de amigos cristãos. Que um vai estar ali ajudando o outro a crescer. A conversa vai ser assim, rodada de crente de verdade, a conversa sempre é Bíblia. Sempre vai estar na Bíblia.
Edificação.
Vai edificar a sua vida. Não quer dizer que você não vai se divertir, não. Você está ali em frente ao seu churrasco falando da Bíblia. Você está jogando ali um joguinho falando da Bíblia. Você está tocando um violão, cantando uma música, falando da Bíblia. Tudo vai ser em torno da Bíblia. Ah, pastor, mas que coisa chata. Se você acha que a palavra de Deus é chata, então consulte o seu coração, talvez você já crente de verdade. Talvez você ainda não tenha sido atingido pela graça regeneradora. O que fazer? Ah, pastor, então acho que eu não sou crente ainda. Frequente mais a igreja. Leia mais a Bíblia. Peça mais a Deus. Jesus não falou? Peça e vos será dado. Jesus não falou qual é o pai que quando o filho pede, por mais mal que seja, quando o filho pede um peixe, vai dar uma cobra, né? Então peça a Deus, Senhor, eu acho que eu não sou crente ainda. Me converte, Senhor. Eu quero ser crente, eu quero te obedecer, me converte. Se ajoelhe e peça para Deus. Peça a sua salvação, peça perdão dos seus pecados. Eu tenho uma verdade na Bíblia, que Jesus nunca vira as costas para quem o procura. Você pode estar como você tiver. Agora, se você achar chato a palavra de Deus, conversar sobre as coisas de Deus, estar perto de crente, e você tão pouco se preocupa em pedir para Deus para que ele te torne um crente, a tua situação é mais complicada. Porque você, exatamente, porque você tem que, se você identificou que você não é crente ainda, você tem que lutar, pedir para Deus para te converter. Senhor, me converte. Porque isso não depende da gente, é dele. Mas eu tenho que procurar. Bati, abre se vos há.
O pastor falou sobre o pastor perguntou para ela quantos anos ela tinha de evangelho. Ela falou que 5, 7 anos.
Olha aí.
É verdade.
E acontece muito, né, minha irmã? A irmã está dizendo aqui que conheceu uma pessoa, uma vez um pastor contou, que ela tinha 27, estou falando para as pessoas que estão no microfone aqui, que ela tinha 27 anos de igreja, só que o pastor perguntou aí de conversão, só 5. É uma verdade, né? Mas que bom que ela tem essa consciência. Tem uma coisa que, olha, filho de crente não é crentinho não, viu? Filho de crente é um ímpiozinho até que se prove o contrário. Então, quando os nossos jovenzinhos chegarem na idade da consciência, eles têm que escolher o Deus dos pais dele. Olha, pastor, eu quero confessar que eu sou crente, eu quero me tornar membro da igreja. Tem que ter essa idade da consciência. Né? Não é porque o papai e a mamãe são salvos, eu vou ser salvo também, não. Não é porque o meu marido é salvo que eu vou ser salvo, não. A Bíblia fala que você santifica o seu lar. Você separou o seu lar para Deus. Ainda que o seu marido seja um ímpio, se você for uma serva, o seu lar é santo. O seu filho é santo. É separado para Deus. Mas não quer dizer que o teu marido vai ser salvo por tua causa, não. Se ele for um eleito, Deus vai converter o coração dele no tempo certo. Mas se ele não for, mesmo com teu lar sendo santo, teus filhos santos, você vai para a glória e teu marido é para o inferno. Porque a salvação é individual. Individual. Tá bom? Então, meus irmãos, a pergunta que nós temos que responder, e nós temos apenas 3 versículos bíblicos para nos ajudar hoje, tá? Nós vamos ler. Qual é o dever que Deus exige do homem? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio.
Mas tu ficou no 2.
Capítulo 20. Já vamos chegar lá. Deuteronômio, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 29.
29, 29?
É. Que vai ser justamente, nós podemos aplicar o terceiro conselho que o Leonardo Stevan Horn tem para nos dar. O terceiro conselho qual é? Honre a palavra de Deus. Anote aí, você já anotou, lembre-se que você é filho de Deus, você já anotou, seja um cristão firme e constante, e agora anote, honre a palavra de Deus. E olha o que o Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 nos diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as coisas encobertas pertence ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Repararam, meus irmãos? Como é que eu vou honrar a palavra de Deus se eu não tenho isso no coração? A Bíblia diz que as coisas reveladas estão aqui. As coisas reveladas estão aqui. Não existe mais essa história de revelação, de sonho, de profetada. Não existe. As coisas reveladas são a palavra escrita de Deus. Está aqui na Bíblia. Tudo que Deus quer nos revelar está aqui nas Santas Escrituras. E a Bíblia diz aqui que nos pertencem. Nos pertencem a nós e a nossos filhos. E não só nos pertencem para um sentido de propriedade. É nos pertence para que possa cumprir. Olha o que Moisés fala. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então nós temos que honrar a palavra de Deus. É o terceiro conselho que eu pedi para vocês anotarem. Honre a palavra de Deus sabendo que as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. A nós e aos nossos filhos. É por esse motivo que nós, seguindo a tradição da Igreja Reformada, nós batizamos os nossos bebês. Nós não somos credobatistas. O credobatista é aquele que só batiza depois de adulto, né? A Bíblia nos ensina que as coisas reveladas são para os nossos filhos também, nossos filhinhos. Então nós batizamos nossos nenéns também. Por quê? Porque são para eles. Eles são filhos da aliança. Olha o que Moisés fala. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Ora, o meu bebê não é meu filho também? Ou ele só passa a ser meu filho quando ele tem 18 anos de idade? Não, ele é meu filho bebezinho, não é verdade? E ele mais precisa de mim ainda quando é meu filho bebê. Porque se eu deixar meu filho bebê sozinho, ele morre de fome. Não é verdade? Então, se a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, significa que os nossos filhos também fazem parte da família de Deus. Porque a palavra de Deus pertence a eles também. Por isso que nós batizamos nossos bebês. Veja, nós não batizamos qualquer criança, como os católicos romanos fazem. O católico romano, qualquer bebê eles batizam. Nós, reformados, protestantes, puritanos, nós batizamos os filhos de crentes. Quando o papai e a mamãe são crentes, versículo 29, pertencem a nós. A palavra de Deus pertence a papai e mamãe. E Moisés fala, pertence a nossos filhos também. Então papai e mamãe levam o bebezinho para a igreja e lá o pastor batiza. Assim como os judeus fazem. Os judeus fazem no Antigo Testamento a circuncisão. E a circuncisão com quantos dias? Com 8 dias de vida. O judeu leva o bebezinho dele desde a época de Moisés para o sacerdote lá fazer a circuncisão. E o batismo é a circuncisão cristã. Assim como a circuncisão no Antigo Testamento apresentava aquela criança a Deus, por meio de um sacramento, de um rito, o batismo para o cristão apresenta os nossos bebês a Deus também. Compreende? É por isso que a tradição reformada protestante, desde os pais da igreja, século II, século III, século IV, sempre crente batizou seus filhinhos. O credo-batismo foi uma prática do século XVIII, que nasceu com os batistas, lá na Inglaterra, no século XVIII. Antes do século XVIII, todo crente batizava seus bebês. Não qualquer bebê, só quem? Os nossos filhos. Por quê? Exatamente, filhos de crente. Por quê? Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas, a palavra de Deus e todas as suas promessas, nos pertencem, nós que somos crentes, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras de Deus. Como eu disse, ele é meu filho desde bebezinho, não é só quando faz 18 anos de idade. Se pertence ao meu filho, a palavra de Deus pertence a ele também. E se ele pertence à palavra de Deus, por que eu não vou batizar o meu filho? É uma incongruência, não é verdade? Então, o terceiro conselho que o reverendo Leonardo nos dá é isso. Honre a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. O quarto é, ore sem cessar. Meus irmãos, nós precisamos orar mais. Você pode falar, pastor, eu oro de manhã, tarde e noite. Está orando pouco, tem que orar mais. Pastor, eu oro de olho aberto. Está orando pouco, tem que orar mais. Nós temos que viver uma vida de oração. Meus irmãos, oração. Se o crente entendesse o poder, não o poder da oração, veja bem, não o poder da oração, a oração em si tem poder nenhum. Se nós entendêssemos o poder daquele a quem nós estamos orando, nós oraríamos muito mais. Pensa a seguinte questão. Nosso mundo aqui. Já pensou se você fosse amiga, digamos, de um grande empresário aqui no Pará? Pessoa muito rica, dona de várias empresas. Se você fosse amiga, meu irmão, amigo, assim, de unha e carne, que poder tu teria de pedir algumas coisas para essa pessoa, né? Ou amiga de um grande político, do presidente da República, ou da rainha da Inglaterra, de alguém poderoso, né? Você foi amigo. Presta atenção, você, crente, é filho do Deus do Universo. E você conversa com esse Deus do Universo pela oração. Então, olha...
É errado falar o poder da oração.
É errado.
É misticismo.
É misticismo. Com certeza.
É porque a quem está orando,
exatamente.
Que te ouve.
Exata. E nem daquele que ora. Tem gente que fala assim, fulano...
Não pode não.
Às vezes algumas igrejas... Não, a irmã fulana tem uma oração. Não. A irmã fulana tem oração nenhuma. Quem tem o poder é para quem a irmã está orando, que é Deus. Então... Quando alguém chega e fala para mim assim, pastor, ore por mim. Eu vou orar, mas eu digo, meu irmão, a mesma oração que eu faço, você faz. Jesus, quando morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Sabe o que significa isso? Que não há mais separação entre o Filho e o Pai, entre nós e o nosso Deus. Nós temos acesso direto a Deus, por meio de quem? De Jesus.
De cara a cara com Deus.
Com
tava
Deus.
Uma coisa que ninguém lê na Bíblia, essa pessoa que lê, eu já li várias vezes. Quando você chegar no céu, quem vai dizer na tua cara que tu não vai ver o que tu vais, não é o teus pais, nem o Espírito Santo. É o próprio Jesus. É por isso que as pessoas que falam que são crentes, elas pensam que vão com o Pai, não sei para onde, elas vão estar com o próprio Jesus, que ela diz que serve todos os dias. É por isso que você tem que ter medo, temer e tremer e amar. Jesus Cristo, eu estou te agradando, eu estou lendo, porque Ele está vendo toda hora que a gente está fazendo.
Amém.
E é Ele que vai falar, eu sei que tu me servia, porque eu sei, por mais que tu tivesse, tu era desobediente, mas que você estava de joelho pedindo para mudar, você tava, Ele vê a ela, sei lá, a hora, e não tem desculpa de idade. Porque a partir do momento que a gente já entende que Jesus Cristo é o próprio Deus, não tem medo a gente chegar a Deus e falar, e Ele vai olhar, afastai-vos de mim, malditos. E a Bíblia diz muito, e tem muita gente que conhece muito a Bíblia, mas para fazer o contrário. O diabo, ele conhece toda a Bíblia, mas é para fazer o contrário. Para desobedecer, ele lê, para hoje, para fazer o que Deus conta. Por isso ele conhece. Então, a gente vai estar, nós estamos todos os dias, até o dia do julgamento, face a face com Deus. Agora a gente não vê, né? Como diz, a gente vê em parte. Mas então veremos face a face, ele vai olhar para a sua cara, o que ele vai te dizer, não é a vovó, não vai chamar a vovó, não vai chamar de tio, é você e ele. Você não ouviu falar do meu nome, você não ouviu a minha palavra, melhor pastor, até os ímpios, esses aí, coitado, quem quer, mas pega a cristandade, todos vão estar diante, sozinho, face a face. Ele vai falar, não, porque eu sei o teu viver, eu sei o teu dia a dia. E a paz com Deus.
Então, e a questão é o diálogo. Nós temos que ter diálogo. Pastor, como é que eu tenho diálogo com Deus? É simples. Quando você quer falar com Deus, você ora. Você vai derramar seu coração e você fala. Como é que Ele vai te responder? Pela Bíblia. É assim que é o diálogo com Deus. Você fala e depois você escuta, lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, Deus falando contigo. E aquilo que tu orou, de alguma forma, nos teus estudos da Bíblia, não é mágica. Não é para fazer assim, ah, eu vou... O que Deus tem para dizer para mim hoje? Não. Isso está erradíssimo. Erradíssimo. Você tem que escolher um livro da Bíblia. Por exemplo, eu vou ler o Evangelho de Mateus, todinho. Aí você, no teu devocional... O que é o devocional? É o tempo que você tira para servir a Deus diariamente. Meia hora que você vai ler sua Bíblia, você vai orar, você vai meditar, você vai conversar com Deus. Aí você vai lá e você lê o primeiro capítulo de Mateus. Você leu, entendeu o que Mateus falou, aí você ora. Você viu só que você teve diálogo com Deus, você ouviu o que Deus queria, porque às vezes a agenda de Deus não é a agenda tua. Às vezes a tua agenda é, por exemplo, que a tua saúde seja curada. Às vezes a tua agenda é essa. Não, a minha agenda... Mas você já reparou que é a autoridade que define a agenda dela. Você não pode chegar com o rei e falar assim, ah, rei, eu quero tal coisa. Primeiro, para você chegar com esse rei, você tem que respeitar todos os rituais para poder chegar até ele. Você vai ter que fazer o pedido por escrito, você vai ter que passar pelos assessores todinho, pelos ministros, até poder chegar. Nós, graças a Deus, só temos Jesus, que é nosso intermediário. Mas nós temos a agenda desse rei. Às vezes a agenda de Deus para nós não é o nosso carro do ano, não é a nossa saúde, às vezes não é nem o nosso filho. Às vezes a agenda dele é aquela mentirinha que a gente gosta de contar. Ele fala, não, eu quero conversar contigo, é dessa mentirinha que está no teu coração e você não se livrou disso aí. É isso que eu quero conversar contigo. Aí você vai ler lá em Mateus e ele vai te falar alguma coisa referente àquilo que ele quer para o teu coração. Exatamente. Exatamente.
A Bíblia diz que Deus odeia, olha a palavra, ajuntamento na igreja solene quando as pessoas carregam iniquidade. O que, que a gente vê hoje as igrejas lotadas? Mas elas não querem saber primeiro de mudança dos seus pecados e caráter. Elas querem logo pedir para Deus. Deus abomina. Onde é que está, amor? Eu odeio ajuntamento solene misturado com iniquidade. E o que, que a gente vê na igreja? A igreja lotada. O pastor não fala que primeiro é arrependimento. Deus não, ele não consegue.
Não existe evangelho. Não existe evangelho sem pregar primeiro o arrependimento de pecado. Então, dando continuidade aqui, esse é o quarto conselho que o Leonardo Tebrano nos dá. É orar sem cessar. Ore sem cessar. O terceiro foi o quê? Honre a palavra de Deus. Ouça a Deus. Primeiro ouça a Deus, depois ore. É uma boa técnica para nós termos diálogo. No nosso devocional, comece lendo a Bíblia. Não comece orando, não. Não coloque a sua agenda, não passe a carroça na frente dos bois. No seu devocional, comece lendo. Como é que a gente faz aqui na igreja? A gente começa cantando? Não. A gente começa orando? Não. A gente começa fazendo o quê? Lendo um salmo. Não é assim que a gente começa na igreja? A gente ouve a Deus. A agenda de Deus para nós. Então, no seu devocional particular, primeiro leia a Bíblia. Leia um capítulo daquele livro que você escolheu. Leia, entenda o que Deus quis falar para você. Aí você ora. Você vai orar em cima daquilo que você leu. Aí está feito o diálogo. Deus falou e você respondeu. Compreendeu? Agora, você também pode orar, está no seu carro, faz uma oração de olho aberto, não tem problema. Eu estou falando do seu devocional, naquela parte especial do teu dia, que você vai se desligar de tudo e você vai para o seu cantinho de oração. Pode ser uma cadeirinha, pode ser uma mesinha, qualquer lugar onde você vai ter, é só você e Deus, só, tá? E o quinto e último conselho que o reverendo Van Horn nos dá é: vamos ser fiel nas pequeninas coisas. A Bíblia não diz, sede fiel no pouco que no muito eu te colocarei? Nas pequeninas coisas. Nas pequeninas coisas. Eu falei agora há pouco da mentirinha. Como o nosso coração, às vezes, uma omissãozinha aqui. E a gente, quando é adolescente, tem muito isso, né? Papai fala assim, meu filho, vá em tal canto e volte para casa. Essa é a ordem dele. Ele mandou você em tal canto e voltar. Aí você vai naquele canto, mas aí na ida você faz um bando de coisas que o pai não mandou fazer. Aí na volta faz outras coisas. Aí você vai perguntar, você foi naquele canto e voltou? Aí você fala, fui. Mas demorou tanto, aí você fica calado. Isso é uma mentira, você está omitindo. Porque o teu pai te mandou ir naquele canto e voltar. Então, são pequenas coisas. Não, papai, eu fui naquele canto, mas também fui naquele outro e tal. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Então, sede fiel no pequeno. Se Deus te deu, veja só, se Deus te deu um emprego ainda que você acha que está pequenininho, seja fiel nesse emprego. Seja fiel naquilo. Se Deus te deu, olha só, como é que você quer ser uma pessoa milionária? Às vezes eu fico conversando com algumas pessoas que têm isso no coração. Não, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu digo, vem cá. E geralmente eu falo com adolescente isso. Não, pastor, eu quero ser uma pessoa muito rica, próspera. Eu digo, ok. Tu tem um quarto? Tenho. Teu quarto, se eu entrar lá agora, tá organizado? É, pastor, não tá. Pois é. Como é que tu quer ter uma empresa, gerenciar pessoas e mandar nos teus funcionários e organizar prateleira de loja e tudo? Se eu olho pra tua cama, não tá arrumada? Começa arrumando a tua cama. Pastor, acordei, abri o olho. Obrigado, Senhor, pois a tua misericórdia se renovou essa manhã. E a tua misericórdia são a causa de eu não ser consumido, e são bem-vindas, e renova-se a cada manhã. Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor, vou me levantar. Me levanto. Olho para a minha cama, arrumo a minha cama. Vou no banheiro, escovo meu dente, organizo meu banheiro e tal. Me arrumo. Sento em casa, mamãe, tem algo para eu fazer? Quer que eu lhe ajude em alguma coisa? Não. Mas tem gente que pula da cama, não ora, não agradece a Deus por ele ter morrido dormindo, não arruma o quarto, não arruma nada, vai, chega lá na mesa, faz a maior bagunça e vai pro videogame. E aí? Como é que essa pessoa quer ser milionária, quer ser rica, quer administrar muitas coisas? Não pode. Sede fiel no pouco. Deus te deu um pouquinho, cuida do pouquinho que Ele te deu. Cuida. Teu zelo. Olha Moisés. Moisés não foi o grande legislador, mas ele passou, meus irmãos, 40 anos cuidando de ovelhinhas. Davi, que foi rei de Israel. Quando Davi se ensoberbeceu, Senhor, olha aí, foi uma coisa boa, né? Eu quero fazer a tua casa. Olha onde eu moro, num palácio, Senhor, e tu moras numa cabana, numa tenda. O que é que Deus falou assim, Davi? Ô, Davi, eu ainda sinto o cheiro do mijo das ovelhas.
Quando eu te tirei lá do meio das ovelhas.
Tu eras o menor na casa do teu pai. E tu quer me fazer um templo para eu morar. Então, às vezes, temos que baixar a nossa bola, meus irmãos.
Lembra quando eu te tirei?
Vamos ser fiel no pouquinho. Deus não colocou um pouquinho? É no pouquinho, vamos ser fiel. Se você não cuida nem do teu, nem da tua cama, se você não cuida nem da tua cozinha, tu não cuida nem da tua casa, tu quer cuidar de uma empresa? Não dá, entendeu? Sede fiel no pouquinho. A fidelidade é o maior teste do discípulo verdadeiro. Você é fiel na sua casa? Você cuida bem daquilo que Deus te deu? Deus te deu uma esposa, você cuida bem dela? Deus te deu um emprego, você trabalha bem? Deus te deu um carro, você cuida? Você tem que ser fiel naquilo que Deus te deu. E fiel não é só cuidar, é você cuidar biblicamente. Entendeu? Não é só chegar para a mulher e cobrir ela de coisas materiais, né? É você ser Cristo para sua esposa, ser o sacerdote do lar, ser aquele que vai, ó, vamos orar, todo mundo sentado aqui, vamos orar, vamos fazer tal coisa, sagrada a Deus, sagrada a Deus, tal. A esposa é a mesma coisa, os filhos é a mesma coisa, mamãe, posso ajudar? Papai, posso ajudar? Entendeu? Fiel no pouquinho. E nesse diapasão, bora abrir Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Agora eu peguei vocês, né? Miqueias. Bora ver quem acha primeiro? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Pastor, Miqueias, nunca li. Mas está aqui, é a palavra de Deus também. É tão poderoso quanto os Salmos, é tão poderoso quanto os Evangelhos. Miqueias capítulo 6, versículo 8.
Achei.
Amém. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Então, leia aí, Kleber, para nós. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Mas leia alto. Leia alto e com voz devagar. Capítulo 6, versículo 8. Não, só o versículo 8. Leia aí.
Ele te preparou um homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pode te, senão que pratiques a justiça e ames e a dignidade, antes de humildade, com Deus, até Deus.
Meus irmãos, vocês viram que precioso esse versículo para nossas vidas?
Você
viu que precioso esse versículo? Você pode viver tua vida só com esse versículo. Olha o que ele diz. Ele, quem é ele? Deus, te declarou o homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti. O próprio Deus te declarou. Ele podia ter deixado oculto, mas ele te declarou, está aqui. E olha o que é. Que pratiques a justiça. A justiça, não a tua, mas a que ele te revelou. Porque ele te declarou, né? Ames a misericórdia. Você é uma pessoa misericordioso. Não ser aquele primeiro que vai atirar pedra. Você tem a misericórdia. E andes humildemente. Nós sempre, meus irmãos, quer ter o coração de Davi? Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Todos esses homens eram humildes. Deus se agrada um coração humilde. Sabe o que é ser humilde? É sempre olhar para o teu próximo como se ele fosse superior a ti. Sempre. Nunca ter um olhar altivo. Nós temos que ter um olhar humilde, um olhar manso. Olha Cristo. Gente, não tem por que ninguém ser orgulhoso. Porque se Cristo, que era o Deus do universo, ele se fez humilde servo. Como é você que é servo de Cristo, quer ser alguém? Nós temos que ser humildes. Nós temos que olhar o nosso próximo como maior do que a gente. Sabe aquele irmãozinho que não tem formação nenhuma, o mais pobrezinho da igreja? Você tem que olhar para aquele irmão como se fosse seu chefe, seu patrão. Ah, pastor, mas isso é ser besta. Não é ser besta, meu irmão. Isso aqui é seguir o Evangelho. Seja humilde. Seja humilde. Porque o teu Senhor foi humilde em tudo. Ele se esvaziou, ele tinha plenitude de divindade. Olha, quando os apóstolos estavam disputando quem era o menor. Por quê? Porque eles não queriam ser. Eles não queriam dar na cara o que eles queriam, é saber que era o melhor, né? Mas ia ficar feio, né? Vamos perguntar quem é o menor, que a gente vai vendo quem vai ser o maior depois, né? Quem é o menor entre nós? Quem é o menor? Aí Jesus fez o quê? Quando viu isso, ele pegou uma toalha, arrumou uma túnica e foi no pé. Meus irmãos, esse pessoal não andava em asfalto, não. Ele não andava em shopping, não, que é tudo porcelanado. Eles andavam no meio do cocô de cachorro, de galinha, de terra, lama. Então, imagine um pé de um homem desse, como era. Jesus se abaixou naquele pé para limpar.
Na hora que estava querendo ser o melhor. Né?
Entendeu? Então, esse é o nosso Deus. E nós queremos ser melhor do que o nosso irmão? Humilde. Então Jesus nos ensina, e andes humildemente com o teu Deus.
Aí Jesus, aí o Pedro disse, né? Tu não vai lavar meu pé?
É.
Ah, não. Aí depois, então, tu também não entra no reino de Deus, porque lá era assim.
É. Então, não é como a gente quer, meus irmãos. Pedro queria também ser orgulhoso. Então lava tudo. Não. Não é como tu quer, Pedro. É como eu mando. Basta o pé. Por quê? Porque quem... Porque, olha só. Isso aqui tem um grande ensino. Jesus se fez humilde, mas ao mesmo tempo ele mostrou quem manda. Entendeu? Vou lavar teu pé. Mas vai ser só o pé. Não é como você quer. Quer o corpo todo? Não. Quer só o pé. E vai ser só o pé, senão tu não tem parte comigo. Acabou, você mostrou que a gente tinha poder.
É a Bíblia, né?
Entendeu?
É a Bíblia que é meu querido.
Exatamente. Então, meus irmãos, qual o dever que Deus exige do homem? E o último versículo de hoje, para nós terminarmos, é primeiro livro de Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. 1 Samuel está lá para o início da Bíblia, depois do Pentateuco. 1 Samuel, capítulo 15.
Antes dos Salmos.
1 Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Capítulo 15, versículo 22. Meus irmãos, esse versículo é tão importante porque ele nos ensina o quanto Deus... 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ele nos mostra como Deus se agrada da obediência. Como Ele se agrada da obediência. Só para contextualizar os irmãos, esse episódio aqui, Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus falou para Saul ir no local e matar todo mundo naquela cidade. Homens, mulheres, crianças, e mandou matar também os animais, todinhos. Aí Saul foi lá, guerreou, venceu a guerra, só que ele pensou, não, vou fazer o seguinte, eu vou poupar o rei, para eu poder negociar depois um resgate, e desse dinheiro eu vou dar de oferta para Deus, eu vou pegar o melhor gado, não vou matar, e vou sacrificar para Deus, né?
Fazer uma boa ação.
E também, eu mesmo, se Samuel demorar a chegar, eu vou sacrificar esse gado para Deus. E aí Samuel demorou para chegar. O que é que Saul fez? Começou um sacrifício para Deus. Aí, 1 Samuel 15:22. Aí, meus irmãos, chegou Samuel. E Samuel era profeta.
Quando tu não conseguia...
É como se fosse o pastor da época, né? Meus irmãos, Samuel chegou e falou assim para Saul.
Onde é Samuel? Peraí, rapidinho. 1 Samuel 15:23.
Aí vai na página.
Vai estar perto já. Quando chegar na 23, já está em Samuel. 1 Samuel 15:22.
Então Samuel, quando chegou ali, ele mostrou para Saul quão grande foi o pecado de Saul. Ele falou: Saul, Não interessa as tuas boas ações. Não interessa a tua boa vontade. Não interessa, não é aquilo que você quer fazer, Saul. É aquilo que Deus te mandou fazer. Então você pode ter as melhores intenções. Não tem aquele ditado que fala que o inferno está cheio de boa intenção? É isso, porque Deus falou, Deus deu uma ordem para Saul, você vai matar todo mundo naquele local. Você vai fazer uma guerra santa. Você vai matar os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, todo mundo. É fio de espada, porque eu decretei, eu sou o Senhor. Acabou-se. Você vai matar até os animais ali, tudo. Vai ser terra arrasada.
Detalhe, Samuel era rei, ele era a espada de Deus, era a autoridade do nosso povo.
Saul.
Uhum. Ele era o Estado.
É.
Ele podia ou não fazer o que era
correto. E aí, olha o que Samuel disse. Olha o que Samuel falou para Saul. Versículo 22, que a gente vai ler agora. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha a pergunta que ele faz. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, meus irmãos, coloquem no coração isso, meus irmãos. Mais importante do que a tua intenção é você obedecer a Deus. Se Deus mandou fazer uma coisa, faça. E eu toco na ferida, porque nós somos filhos da nossa geração. E a nossa geração tem por características homens fracos e mulheres feministas. Então, se Deus disse para o homem: você é coroa da criação, você é o sacerdote do lar, você é o chefe da casa, ame a sua esposa, você é autoridade, o homem tem que ser forte. Forte não significa machismo, nem maltratar, não, significa você proteger, ao contrário, você protege. E nós temos criado na geração homens fracos, homens que são amamanzados. Homem que mamãe faz tudo por bebezinhos, e aí vão ser depois maridos e vão querer que as esposas sejam a mãe deles também. Homem que não sabe guardar uma roupa, colocar um sapato na coisa, não sabe lavar uma roupa, fazer nada. Querem uma mamãezinha do lado. Homens que não sabem sustentar o seu lar, não sabem serem provedores, não sabem serem protetores. Tem homem que tem medo de barata. Homem que eu conheço um homem que diz: ah, não. Quem mata, bate lá em casa é minha mulher.
Ah.
Eu digo, cara, que mundo nós estamos, né? Quer dizer, se pular um bandido na tua casa, a mulher vai pegar para dar um tiro nele, né? Porque tu não vai fazer nada. Né? E por outro lado, nós temos mulheres cada vez mais querendo ser homem forte, feminista. Ela que manda, ela que desmanda, não é assim.
Olha uma coisa tão importante do versículo seguinte, que como as pessoas vivem não querendo ler a Bíblia, e por isso elas desobedecem. Olha o que, que Deus diz, o que ele diz. Cada vez que a gente desobedece a Bíblia, olha o que ele diz. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Ah, a mulher está do meu lado, vizinha é bruxa, mas tu desobedece a Deus, tu é feiticeira também.
Por quê?
Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria.
Por quê?
E a obstinação é não querer ler a palavra, não querer obedecer, é idolatria e culto, aí no outro lado.
Por quê?
Igual. Aí a pessoa vai para o Sírio, tu lê a tua palavra e obedece a Bíblia, e também é idólatra. Aí olha o que ele diz: visto que rejeitaste a palavra de Deus, quem é que rejeita a palavra de Deus? Primeiro quem não lê, segundo quem não quer obedecer, porque a feitiçaria é idolatria.
Porque o pecado é uma idolatria.
Olha o que ele diz. Ele também te rejeitou a ti.
Porque o pecado é uma idolatria.
A primeira coisa...
Você deixou de amar e obedecer a palavra de Deus.
É idolatria. Você já
e passou a amar e obedecer a sua vontade.
É,
você está idolatrando a você próprio. Compreende?
Sabe quando
você escuta o ensino do pastor e você está vendo que está na Bíblia o que ele está dizendo? E você fica no teu coração: ah, mas eu não acho que é assim, não. Isso é idolatria. E a Bíblia diz que isso é feitiçaria. Isso é idolatria. Perfeito? Então,
Saul,
ele desobedeceu a palavra de Deus. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, nós agora podemos responder. Tá? Anote aí, qual é o dever que Deus exige do homem? Nós já podemos responder.
Obedecer.
Exatamente.
Como é que eu vou obedecer se eu não
tenho a palavra? Olha o que os teólogos de Westminster disseram. O dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Isso é importante. Não vá deixar nenhuma profetada mandar na sua vida. Porque tem muita gente que vem de falsas igrejas aí, que chegam para você e falam assim, olha, Deus me revelou que esta mulher que está contigo não é para ti. Deus te dará uma varoa. Isso é do diabo. Compreende? Isso é do diabo. Nós devemos obediência à palavra de Deus revelada nas Escrituras. E ora, se você conhece a palavra de Deus, você não vai ser enganado. Tá? Então a pergunta 39 foi: qual é o dever que Deus exige do homem? Resposta: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Agora eu pergunto para os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão nos ouvindo pelas mídias sociais, podem mandar as perguntas pelo e-mail, podem mandar as perguntas pelo Instagram, podem mandar as perguntas pela Spotify, pelo www.ministério5solas.com, por onde você quiser que a gente responde. Mas para os irmãos que estão aqui, sabendo que o que Deus exige de nós é obediência à sua vontade revelada, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem algum comentário para fazer?
Tem um comentário.
Comentário.
Quando Jesus morreu na cruz, derramou todo aquele sofrimento, pecado, aquela chaga de ferida aberta, ele fez porque ele falou, eu vou acabar com essa rebeldia de vocês. Deus escolheu. Quem eu escolher, eu vou acabar com essa rebeldia. Vai ver só. Você vai aprender a obedecer. Aí, por isso, quando a gente ora a Cristo, aquele sangue, não só dos lava, mas ele fala, a gente fala, Senhor, me ajuda a te obedecer. Amanhã eu sei que eu já vou errar alguma coisa, mas me mostra, já me ensina como vencer esse pecado, porque eu ainda tenho ou aquele que eu ainda não consegui. Aí ele vai e fala, vai fazer a palavra, vai orar, vai fazer a meditação. É isso que ele já deu, é o primeiro exercício. Aí eu não vou, então você vai padecer. Até que você lembre que eu estou aqui, estou falando para você se você vai sofrer. Aí quando você se submete a Cristo, aí pede assim, eu me ajuda a te obedecer, eu não consigo. Ele sabe que a gente não consegue dizer essas coisas, ele sabe até onde vai a nossa, o que a gente aguenta. Ele vai, lembra como ficou você vai conseguir, vai pedir, ele vai fazendo.
Amém.
Dia a dia.
Amém. Mais alguém? Mais alguém? Nadinha? Então vamos orar. Não percam as cenas do próximo episódio.
Qual é?
A pergunta 40 vai ser: o que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Qual foi a primeira coisa que Deus revelou para o homem para a sua obediência? A gente vai aprender na próxima aula. Não percam. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, que nos alimenta, que puxa a nossa orelha, que nos exorta, que nos anima, que converte nosso coração todos os dias. Como disse Davi, a tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como disse Paulo, a tua palavra ela é proveitosa para o ensino, para a correção na justiça, para a instrução, a fim de que o homem de Deus seja apto a toda boa obra. Então, Senhor, nos ajude cada vez mais a sermos eternos estudantes da Tua Palavra. Sempre, nunca nos formarmos nesse curso. Que nós sejamos sempre crentes estudantes da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Graças a Deus.
Amém.